Começa agora o informativo da FETAG com informações sobre o dia a dia do meio rural e sobre o movimento sindical.
Olá, agricultor e agricultora. O programa Voz da FETAG chega na sua casa em mais uma semana. Na última terça-feira, o Ministério da Agricultura anunciou o Plano Safra 2021-2022. A FETAG-RS, a CONTAG e as demais federações representativas apresentaram diversas pautas que interessavam diretamente à agricultura e à pecuária familiar. O que se viu foi aumento nos recursos disponibilizados, que na prática apenas recompõem os elevados valores dos custos de produção, aumento no limite de enquadramento no PRONAF e nas taxas de juros. Para falar sobre o Plano Safra 2021-2022, recebemos o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva. Seja bem-vindo, presidente.
Olá, Eduardo. Olá, ouvintes da Voz da FETAG. É uma alegria, mais uma vez, estar participando do programa.
Joel, quais foram os principais pontos positivos do Plano Safra? Podemos dizer que a pauta das entidades foi atendida?
Sim, Eduardo. Nós temos alguns pontos que nós entendemos como positivos no Plano Safra e outros negativos, como sempre, né? Mas temos que reconhecer que as principais reivindicações da FETAG, dos nossos sindicatos trabalhadores rurais, foram atendidas dentro do Plano Safra. Veio com recursos, né? O maior Plano Safra já anunciado, depois que nós tivemos o PRONAF, 39,3 bilhões de reais. Isso é muito bom. Entendemos que 29% a mais para investimento também é muito positivo, mas ao mesmo tempo entendemos que 12% a mais para o custeio, ele é pouco, pois os custos de produção aumentaram bem mais do que 12%. Então quer dizer que nós vamos estar financiando menos áreas que financiamos o ano passado. Outro ponto positivo é o enquadramento da agricultura familiar, que de 415 passa para 500 mil reais. Também o valor financiado, né, dentro do investimento do PRONAF, que passa de 165 para 200 mil reais, é positivo. Assim como é positivo o volume de recursos para equalização, que passa de 5 bilhões para 6,4 bilhões. E aqui a gente entende que foi priorizado bastante a agricultura familiar, pois enquanto nós temos 6,4 bilhões, o PRONAMP e os demais produtores têm 6,6. Quase a mesma coisa para atender os médios e grandes produtores. Também é importante ressaltar o aumento no teto de financiamento para habitação rural de 50 mil para 60, embora o movimento sindical, a FETAG e os sindicatos pediu mais, pediu 80, né? Mas temos que reconhecer como um avanço. Assim como também é um avanço o risco bancário para o crédito fundiário empreendedor, que era só do banco e que aí nós tínhamos dificuldade para financiar. Agora a FETAG pedia que fosse risco da União e o governo agora veio que o risco é compartilhado da União e do próprio agente bancário. E outro fato positivo também, né, é a questão dos recursos para outros programas que precisam ser aumentados e que a gente não sabe ainda como eles vêm, porque eles são em outros ministérios, assim como é no Ministério, o PNAE do Ministério da Educação e o PAA do Ministério do Desenvolvimento Social, que precisam ainda ter evolução.
Sobre as taxas de juros, que agora ficarão entre 3 até 4,5% para o PRONAF, um aumento de 10% em relação ao ano passado, o que isso representa para a agricultura familiar? Era possível manter as taxas anteriores?
Sim, Eduardo. As taxas de juros, ela é o ponto, vamos dizer assim, sensível do Plano Safra. Embora teve um pequeno aumento, o aumento é pequeno, mas ele é considerável no aumento de custo do produtor. ele vai de 2,75 para 13, de 4 para 4,5, isso impacta no custo de produção do agricultor, que já aumentou bastante pelos valores dos insumos. E a gente sabe que tem outros custos bancários, como seguro da máquina, seguro pessoal, seguro do carro, que às vezes são exigidos na hora do financiamento, mais a taxa para manter a conta no banco, e que isso vai se tornando pesado para o produtor. Assim como também é negativo o volume de recursos para assistência técnica, que precisaria ser aumentado e não, e o que tem hoje previsto é muito pouco para nós fazermos uma assistência técnica necessária, principalmente para aqueles agricultores mais pequenos que precisam ter as tecnologias, uma assistência técnica mais presente para que ele possa desenvolver. Por fim, a FETAG avalia como o Plano Safra bom para o Rio Grande do Sul e que com algumas falhas que precisam ser melhoradas e que precisam continuar sendo discutidas. Valeu a pena a FETAG e os sindicatos ir por diversas vezes para Brasília para que a gente pudesse melhorar o Plano Safra.
Agradecemos a participação do presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, aqui no nosso programa, e a você, ouvinte, agradecemos pela companhia e até a semana que vem. FETAG, fortalecendo e valorizando a agricultura e a pecuária familiar.